Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. É o programa Eclésia que escuta quando sintoniza a Antena 1 por esta hora. Nestes dias em que fazemos um percurso quaresmal, neste tempo de quaresma, de preparação para a Páscoa, contamos hoje com a irmã Irene Guia, ela que é escrava do Sagrado Coração de Jesus e durante 17 meses esteve no Kurdistão iraquiano. Durante estes 17 meses acompanhou famílias, viveu tempos litúrgicos, o Natal, também a quaresma. É sobre este tempo que a desafiamos a vir falar aqui aos microfones da Eclésia. Boa noite, irmã Irene Guia. Mais uma vez, obrigada por estar connosco. É um prazer ouvi-la e conhecer tudo aquilo que lá viveu e sentiu e nos possa transmitir. Podíamos dizer que neste tempo de quaresma vivemos verbos como refazer, converter o coração, mudar, reiniciar. São verbos que podemos adequar muito a este contexto do Kurdistão iraquiano, pessoas deslocadas internas que têm de refazer a sua vida, reiniciar projetos. São verbos que se podem aplicar a este contexto?
Podem-se aplicar, sem sombra de dúvida, porque são, creio que os verbos que a Lígia acabou de referir são verbos da nossa vida. Se não tivéssemos o re, eu creio que estaríamos provavelmente grandes níveis de apatia. Creio que pessoas neste contexto precisam, e aqui não vou falar de tipo de prepotência, daquela ajuda, vamos ajudar o próximo, que às vezes está-se mais interessado em si mesmo do que propriamente no outro que vai dizer-nos qual é a ajuda que precisa. Mas é verdade que em contextos destes de espera e de limbo, como falávamos ontem, o re depende muito daqueles que lá vamos. Não porque somos heróis, mas porque ao ver pessoas que não sabem o que fazer durante aquele tempo, o re é um re que espera. Talvez este re que mencionou seja o tempo de quaresma. O que mais identifique é temos que esperar por o re, porque este re talvez seja o regresso, não é? O re mais importante. E enquanto estamos ali, é aquele estar e não estar.
Mas a vida acontece neste re.
Acontece completamente. Acontece neste re através de... Eu podia o filtro, manter a esperança viva, a conseguir meter os miúdos na escola, conseguir que uma formação possa fazer um efeito para além, para além daquilo do que se aprende, mas o contacto com outros fora do sítio, daquela casa, daquela tenda, daquele contentor onde temos passado os últimos anos da nossa vida, os últimos 2 anos da nossa vida, e o estarmos fora desse espaço e irmos a outro espaço, tem que se refazer o caminho, então, e aí encontrar outros como eu, mas que com um objetivo comum que pode ser o corte e costura, mas que nos faz falar uns com os outros e interagir, eu creio que isto religa as pessoas a uma esperança que não é que morre, mas que às vezes fica por baixo da neve.
Debaixo da neve e debaixo do pó há também a esperança, há que sabê-la encontrar.
Sim.
Nós, no Ocidente, para nós é muito fácil dizermos que no final da quaresma a Páscoa vai acontecer. É fácil dizer isso também no contexto do Kurdistão iraquiano?
Aquilo que eu vivi é momentos de Páscoa todos os dias, mas creio que é a paixão que se está ali a viver. Quer dizer, vivemos momentos de Páscoa diariamente, diariamente, várias vezes ao dia. Momentos de Páscoa, minutos de Páscoa, uma conversa, uma gargalhada, um abraço, um almoço.
Um chá que se aceita.
Um chá que se aceita, um aquecimento, um ficarmos à conversa prolongada. Isto são momentos de Páscoa, de paixão, morte e ressurreição. O que nos uniu foi o sofrimento, não é? Onde a pessoa deitou o coração cá para fora, que pode ser um bocadinho de morrer a este aguentar com tudo, e que bom poder ser porto-abrigo de desabafos, e depois o sentirmos-nos bem em comum, isso eu creio que é a ressurreição. Momentos de ressurreição, momentos de Páscoa permanentemente, curtos, um bocadinho maiores. Agora eu creio que as pessoas que estão deslocadas ou que estão refugiadas por aquilo que lhes aconteceu, quando começa o tempo mais prolongado, eu creio que eles estão na paixão, estão no início do Tríduo Pascal, não é? Eu creio que atravessamos a paixão, mas quando chegamos à ressurreição parece que a paixão não aconteceu. Acho que pode ser uma coisa pequenina, mas é de tal modo forte e é de tal modo cheia de vida que tira o peso, não é? Eu creio que é quando uma mãe dá à luz uma criança, eu creio que ela, se pudesse evitar aquela dor, evitaria, mas não pode fazer nada. E depois a alegria do filho, olhar para aquilo, passo por isso outra vez. E eu creio que isto é o poder da ressurreição, que é, de alguma forma, o sofrimento é absurdo e a vida ganha, e por isso olhar para aquele momento, sim que o vou relatar intensamente, sim que se estiver lá e o relembrar, vou chorar, voltar a chorar, sim, mas a vida venceu a morte, e por isso eu creio que também baliza o que é o sofrimento na nossa vida. O que é horrível é viver o sofrimento sem perspectiva da esperança e sem a perspectiva da vida, seja ela não da forma como pensávamos que é viver, não é? Mas creio que isto é o que faz balizar um sofrimento que, se não tiver esta leitura, é uma coisa que não tem a ver com a identidade do ser humano, eu acho. Temos isto aqui, isto nós não fazemos por isso. Sai-nos por isso. Só ter isto como observação, não é? De que somos resilientes, de que isto acontece, que estamos numa situação de sem vida, de desespero, ou de não sabemos quando é que... Porque não depende de nós poder voltar a casa. Nós estamos ali e não sabemos quando é que podemos voltar a casa. E os dias vão passando e os tornam-se meses e tornam-se anos, não é? Mas há aquela resiliência que, quando há alguém que vem com uma vela, ilumina toda aquela escuridão e agarramos-nos à vela. E remontamos.
E essa vela é essa vontade que as pessoas mostram em apenas estar com, em apenas sentar no mesmo tapete, conversar, ouvir, deixar as lágrimas correr muitas vezes, mas também valorizar a gargalhada e o chá.
Não, completamente. E a interajuda. Eu nunca vi tanta interajuda. De facto, há aqui qualquer coisa que nos põe todos em comum, em união, quando esta... Em situações de extrema vulnerabilidade, a entreajuda é uma... Eu nunca vi a hospitalidade vivida daquela forma.
A terra da hospitalidade. A Irmã Irene chegou a escrever isso.
Sim.
No seu blog.
Mas é que é. Viver a hospitalidade, nós aqui, a hospitalidade, usamos a palavra, mas estamos léguas do que é a verdadeira hospitalidade. Que não olha a quem. E que partilha o que não tem. E isto é o que se ali vive. Eu creio que isto também é... Páscoa, não é? Também é tudo. Faz parte daquela esperança. O exercício da hospitalidade faz parte da esperança. E reacende a esperança. São momentos em que, e é deles, começa por aquele que parece que não tem esperança, mas que, pelo exercício da hospitalidade, que lhe é inato, há aqueles momentos de Páscoa.
A Irmã Irene Guia, escrava do Sagrado Coração de Jesus, está por estes dias com a Eclésia a partilhar a sua vivência, também as suas emoções, aquilo que aprendeu e viveu no Kurdistão iraquiano durante 17 meses. Ao longo dos próximos dias vamos continuar a conversar com ela. Não se esqueça, de segunda a sexta, aqui na Antena 1, pelas 22 horas e 45 minutos. Por agora, um minuto positivo com o ator e encenador Júlio Martin.
A noite abre os seus ângulos de lua e em todas as paredes te procuro. A noite ergue as suas esquinas azuis e em todas as esquinas te procuro. A noite abre as suas praças solitárias e em todas as solidões eu te procuro. Ao longo do rio, a noite acende as suas luzes, roxas, verdes, azuis. Eu te procuro. A solidão. Sofia de Mello Branner Anderson.
São as palavras do ator e encenador Júlio Martin no Minuto Positivo que encerram o programa desta noite. Amanhã estamos de volta, estamos a conversar com a irmã Irene Guia, escrava do Sagrado Coração de Jesus, sobre os 17 meses que esteve no Kurdistão iraquiano. Volta amanhã a estar connosco, eu espero por si. Eu sou Lígia Silveira, tenha então uma boa noite e uma vida sempre feliz.